Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando o Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre as organizações do terceiro setor e suas tendências, com a Cíntia Betti e a Bia Gurgel. Como sempre, junto comigo, a comunicadora social Kika Saez. Boa tarde, Kika.
Pois é, hoje estou fazendo aqui um programa especial, falando diretamente de Oxford, aqui na Inglaterra, no Reino Unido. Eu vim aqui, amanhã começa aqui em Oxford o Scholl World Forum, que é o fórum, a conferência mundial da Fundação Scholl, que reúne aqui empreendedores sociais, change makers, como eles falam, né? Transformadores sociais aqui do mundo inteiro. Então, no próximo programa também vou poder contar um pouquinho daqui. Mas é isso, um prazer estar aqui com vocês em mais um Perspectiva.
Boa tarde, Cíntia Betti. Seja muito bem-vindo. Você é CEO na Plan Internacional Brasil.
Boa tarde, prazer estar aqui com vocês.
Boa tarde, minha querida Bia Gurgel, que é jornalista, diretora da BG Soluções Sociais e captadora de recursos aí no Nordeste, falando direto de Fortaleza.
Bom, gente, boa tarde a todos e todas, a todos os ouvintes e quem também nos acompanha nas plataformas digitais. Pois é, esse ano tem novidade, está chegando aqui ao time para trazer bastante informação e trazer um pouco dessa perspectiva aqui do Norte e Nordeste. Falo, como você falou, direto de Fortaleza e está um sol forte por aqui hoje.
Que bom! Espero que um dia a gente, Kika, possa fazer um programa com os nossos convidados de Fortaleza para contar um pouco do que acontece no Norte e Nordeste em relação às organizações do terceiro setor.
Vai ter programa de Fortaleza, porque no começo de maio vai ter congresso do GIF diretamente de Fortaleza, estarei lá na segunda-feira, então farei o programa de Fortaleza.
Olha que bom!
E Gil está atendido.
Muito bem, ao lado da Bia. Não esqueçam também de convidar o apresentador do programa. Além da entrevista, nós vamos ter a coluna Desafios do Terceiro Setor, com o Paulo Sabá, que sempre fala da inteligência artificial, e o Alan Levy com a responsabilidade social. Vou dar um oi para vocês. Oi, Paulo. Seja bem-vindo novamente ao programa.
Boa tarde a todos.
E o Alan, direto de Miami. Alan, tudo bem?
Oi, Joel. Oi, audiência do Perspectiva. Mais um aqui juntos com esse timaço.
Segundo o mapa das organizações da sociedade civil, o Brasil conta com mais de 800 mil. Dessas, 600 mil são organizações sem fins lucrativos, 12 mil são fundações privadas e 140 mil são organizações religiosas. Este é a configuração universo do terceiro setor. Cíntia, o que você espera do terceiro setor? Você que foi privilegiada, né, com uma doação muito importante, e depois nós vamos falar sobre isso, para desenvolver os projetos da Plan Internacional, como é que você vê as tendências do terceiro setor nesse ano de 2025?
Poxa, a gente começou um ano bem tumultuado, né, Joel? A gente começou um ano com as notícias, né, da suspensão dos recursos vindos do governo americano. Então, o setor como um todo não estava esperando, eu acho, um movimento tão grande, tão forte. Eu acho que a necessidade da gente olhar e se reinventar, né? De olhar para as nossas práticas, ver o que a gente pode melhorar, mas também de buscar outros recursos, outras fontes de recursos. Eu acho que a gente precisa diversificar ao máximo as fontes de recursos para que não aconteça o que aconteceu nesses últimos meses, né? Eu acho que algumas organizações que dependiam muito dos recursos do governo americano até chegaram a suspender e saíram de países, suspenderam suas operações. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de se reinventar como setor, de pensar muito na questão colaborativa, a gente precisa se unir. Eu acho que não pode ter concorrência, eu acho que é um setor que não cabe a concorrência, e eu acho que a gente tem uma oportunidade aí realmente de se fortalecer enquanto setor e mostrar o nosso impacto, tudo que a gente faz, né? Eu acho que trabalhar muito marketing, né, Alan? Olhar um pouco, mostrar os nossos resultados e mostrar a importância de continuar atuando para o terceiro setor.
O que explica esse retrocesso nos Estados Unidos?
explicar, será, né? Eu acho que é um retrocesso baseado muito numa... eu acho que numa figura, né? Eu acho que tem a ver com a questão do presidente eleito e das pessoas com quem ele escolheu para estar junto com ele. E para uma questão muito autocentrada no próprio país, né? Mas eu acho, na minha opinião, isso é um perigo. Porque quando a gente olha achando assim, vamos cuidar do nosso país primeiro e deixa de olhar para os demais países, a gente esquece do impacto que isso traz também para o nosso próprio país, né? Eu acho que quando o mundo está desigual do jeito que está, quando tem gente morrendo de fome, né? Quando tem gente morrendo de doenças que poderiam ter sido evitadas, quando tem pessoas sendo violentadas, sendo assassinadas em outros países, isso com certeza vai impactar o nosso. Se a gente não vai pela questão da solidariedade, a gente tem que ir pela questão capitalista, né? Se eu sou um país que sou capitalista e tenho capitalismo, né, como a minha força, a gente tem que pensar o quanto que isso impacta se o mundo inteiro padecer. Né? Se outros países padecerem, será que isso vai ser bom para mim? Então, eu acho que é a política que foi adotada, né, de América em primeiro lugar, mas sem levar em consideração o impacto que isso pode trazer em curto, médio e longo prazo.
Esse movimento, esse retrocesso que aconteceu nos Estados Unidos, já refletiu na captação de recursos para o Nordeste, o Norte e o Nordeste do país, Bia?
Olha, primeiro, reflete no Brasil todo, claro, e reflete principalmente com quem tinha parcerias, né? E aí, quando a gente olha esses números que você acabou de trazer, a gente, em nível Brasil, a gente tem ações pontuais, né? A USAID, ela é muito estratégica globalmente, né? Principalmente ali em territórios como África e Oriente Médio. E o que eu estava querendo trazer aqui, puxando essa reflexão da minha colega Cíntia, né? São muitos desafios, né? E primeiro, eu acho que fica essa questão desse medo, assim, que pairou depois dessa notícia. E também de algo que a gente sempre chama atenção no mundo da captação de recursos, que é a diversidade de fontes. Acho que essa é uma tecla que a gente tem que clicar neste ano, sabe? E aí eu já puxo um ganchinho, Joel, também, pensando nessa saída da USAID, mas pensando que é ano de COP30 no Brasil, esse olhar também de outras fontes de financiamento. A gente está aí com as questões do Fundo Amazônico e tantas outras questões voltadas a financiamento do meio ambiente, mas também olhar na diversidade de atuação desse terceiro setor que a gente tem no país, né? A gente tem um terceiro setor no país pulsante, mas de diversos níveis, pequenos, médios e grandes, e também de diversos níveis de gestão. Também isso impacta também o perfil da captação dessas instituições. Então, a USAID, no Nordeste, a gente vai sentir impacto pontual em quem já tinha acordo a longo prazo, mas também a gente tem que conhecer um pouco dessas instituições para saber se elas têm, ou se tinham, ou se têm, né, outras diversidades de fontes, talvez não impacte tanto, mas aí fica aquilo que a gente fala sempre, né, no mundo da captação, não fique só refém de um financiador, né? Então, isso é uma lição aprendida para todo mundo que tem parceria, né, não só com a USAID, e também, como eu estava colocando, né, diversidade de fontes, né, esse ano, com a COP30 também, está se puxando o olhar para as outras fontes de financiamento que se tem, né? Mas, claro, nesse nicho aí da questão ambiental. A gente tem um terceiro setor muito pulsante, com diversas esferas de atuação, e para cada um deles também tem que pensar essa diversidade.
Ao longo do programa, eu quero essas dicas para as organizações, né? Você já deu uma, né? Não ficar só focado numa organização, exatamente, né? Num facilitador de recursos. Kinka, perguntas para as nossas convidadas?
Tenho pergunta, sim. Acho que para a Cíntia, queria convidar a Cíntia a contar a experiência dela aí de ser uma organização escolhida pela Mackenzie Scott para receber a doação. E acho que também contar a história também, para a gente pegar aqui um gancho com o que a Bia trouxe, né? Que eu acho que o efeito USAID tem um efeito real, né? Que são organizações que estavam recebendo financiamento ou iam receber financiamento e deixaram de receber esse financiamento. Então, é um efeito real. Realmente, esse dinheiro não existe mais. Mas também, eu sinto que tem um efeito psicológico, né? Na gente que trabalha nesse setor, né? Que é Bom, e o que, que vem agora, né? Será que vai ter mais corte de recurso? Qual é a próxima decisão, né, do governo americano que pode impactar a sociedade civil organizada? Que outras cooperações, né? Tem um viés político aqui, né? Como a Cíntia já trouxe, né? Então, se outras, se a gente tiver outros governos de extrema direita no mundo, isso pode acontecer com outras agências de cooperação? E a resposta é: não temos como saber, né? É impossível a gente saber, né? Então, a gente vai ter que lidar com essa possibilidade, mas a gente não pode ficar paralisado por essa possibilidade, né? E aí, nesse sentido, que eu acho que a história e a atuação que a Mackenzie Scott tem feito, especialmente aí com o grupo de organizações brasileiras, ajuda a gente a abrir e pensar em outras possibilidades. Então, também queria convidar a Cíntia a contar para a gente essa história, que é bastante inspiradora.
Obrigada, Kika. Então, assim, só falando um pouquinho como que é o processo da Mackenzie Scott, que eu fui saber depois, né, na verdade, começa com o que eles chamam de uma pesquisa silenciosa. Então, foi contratada por uma consultoria, pelo LinkedIn, pelo meu LinkedIn, falou: olha, assim, a gente quer conhecer o trabalho da Plan, nós estamos trabalhando para um filantropo americano, então a gente queria conhecer o trabalho da Plan, a gente já olhou o relatório de atividades de vocês que está no site dos dois últimos anos. Então, a gente já conheceu um pouco o trabalho de vocês, a gente não quer que vocês preparem nada, porque a gente não quer desviar o foco de vocês, de programas, que é o que vocês fazem, queremos fazer algumas reuniões. Aí, a gente fez algumas reuniões ao longo de 4 meses, onde a gente foi trazendo o pessoal do financeiro, pessoal de monitoramento, pessoal de programas, para responder algumas dúvidas que elas tinham. E, ao final desses 4 meses, elas falaram: olha, a gente já tem todas as informações que precisa, se der certo, entrar em contato com vocês. Então, a gente não tem certeza dos passos a partir de agora. Isso foi em outubro de 2023. Passaram 2 meses, eu cheguei a escrever para elas, eu falei assim: como que eu sei quando vai dar certo, se deu certo, se não deu certo? Ela falou: olha, assim, até 6 meses não entrar em contato com vocês é porque não deu certo. Aí ficou isso. Em março de 2024, eu recebi um e-mail dizendo que queriam entrar em contato comigo para eu confirmar meu telefone. Marcamos o horário e um dia. Aí me ligaram e aí sim se apresentaram, que era da equipe da Mackenzie Scott, e falaram: olha, Cíntia, a gente está muito feliz com o trabalho que vocês fazem, a gente viu o impacto que vocês causam com os programas e tudo que vocês realizam. E a gente quer dizer que a Mackenzie Scott está doando $8 milhões para a Plano Brasil. Foi, assim, uma surpresa, né? Porque, assim, a gente não espera receber uma ligação com uma doação nesse montante, né? E o que é mais impressionante é que ela falou assim: a gente não vai dizer como vocês vão usar esse dinheiro, esse recurso é um recurso livre, porque a gente tem certeza que você e sua equipe são as melhores pessoas para tomarem a decisão de como esse recurso vai ser utilizado, para impactar ainda mais o trabalho que vocês fazem. Então, eu acho que o que a Mackenzie traz é essa questão da confiança, né? Então, ela olha para a organização, lógico, ela olhou para os números, olhou para a nossa estratégia, olhou como que a gente está se estruturando, mas a partir do momento que ela decide doar, a responsabilidade na utilização do recurso é nossa. E aí, eu acho que até duplica, né, essa responsabilidade. A gente pegou o 8, que são os 8 milhões, deitamos esse número e falamos: ele vai ter que durar, é um infinito. E começamos a pensar muito no que fazer com esse dinheiro para nos tornar sustentáveis, né? Ser uma organização sustentável, porque é isso, a gente não sabe, é um setor que a gente pode fazer vários estudos, né? Pensar nas perspectivas, tem muitos estudos a respeito, mas ele é muito incerto. Então, a gente precisava tomar uma decisão do que fazer. Eu acho que uma das decisões principais que a gente tomou é: esse dinheiro vai ser usado para a gente poder impactar outras organizações também. Porque, veja bem, a gente fala de um dinheiro para desenvolvimento institucional, né? Só que ele chegou numa organização que já tem muitas coisas estruturadas. Então, a gente recebe um dinheiro para investir mais no desenvolvimento institucional também, né? Para a gente conseguir impactar mais. Mas em organizações pequenas, que ainda não tem dinheiro para investir nesse desenvolvimento. Então, assim, será que elas vão ser vistas um dia pela Mackenzie? Né? Então, a nossa dúvida é: como que a gente pode, a partir desse lugar privilegiado que a gente está, desse lugar que a gente recebeu esse recurso, olhar para outras organizações? E a gente fez uma mudança no modelo da Plan. Além de ser uma organização que capta recursos, que implementa projetos, a gente também quer cofinanciar outras organizações. Na verdade, a gente quer criar um grande ecossistema, e aí organizações, a gente vai começar pelo Maranhão e Piauí, a gente quer escolher algumas organizações como piloto, para a gente também investir nessa organização, para ela poder se desenvolver e para que um dia ela também possa receber recursos da Mackenzie ou de outras organizações, outros filantropos, outros institutos.
Interessante o que você está falando no sentido, eu acho que uma das palavras de ordem do terceiro setor em 2025 é o desenvolvimento institucional das pequenas e médias organizações no país, não é isso, Kika? Eu vou chamar o intervalo, Kika, e você continua, agora você vai perguntar para a Bia, né? Se o DH do Ceará está bom, se tem ainda fome no estado, mas enfim, nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, as tendências das organizações do terceiro setor, com a Cíntia Beth e a Bia Gurgel. Kika.
Bia, é um prazer. Primeiro, a gente não se conhecia, tão feliz de estar conhecendo aí uma mulher captadora do Nordeste. E aí, queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouco aí geograficamente, regionalmente, um pouco do que você traz de perspectivas das organizações da sociedade civil, enfim, no seu estado, no Ceará, um pouco qual que é o cenário, o que você sente que são desafios do que essas organizações estão enfrentando, que coisas especialmente elas devem olhar, né, nesse ano, pensando em 2025 e para frente.
Bom, gente, prazer, Érica. É um desafio constante, tem um que ele está perene assim, nos últimos 10 anos, que é a questão da gestão, né? Acho que a profissionalização, a gente já deu bons passos em relação a esse tema, mas gestão e governança, essa é uma pauta contínua aqui, porque a gente tem aquilo que eu conversei no bloco anterior. A gente aqui no Nordeste, como em todo o país, a gente tem as pequenas, médias e grandes. Mas a gente tem aquelas pequenas se tornando médias, as médias se tornando grandes, e esse acompanhamento, que muitas vezes não é linear, a gestão e a governança também não fazem esse acompanhamento. Então, eu acredito que o primeiro desafio é esse. E aí corrobora um pouco com também o que a Cíntia falou no bloco anterior. A gente tem dificuldade aqui no Nordeste de encontrar fontes de financiamento para investir no institucional. Isso é fato. Não tanto a gente encontra no Sudeste, porque a gente tem grandes financiadores que estão no Sudeste. E aí a gente já tem um grande desafio nosso aqui para o Nordeste. É achar financiadores que investam em desenvolvimento institucional fora do seu território de interesse. O Nordeste, como todo, não só o Ceará, ele está muito fora de interesse de grandes empresas do país, né? Como um todo. Se a gente pega o leque de território de interesse, que esse tem sido o ponto de partida na tomada de decisão de apoio, patrocínio, tem sido desafiador, gente, não só para o Ceará, mas eu falo também para o Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Paraíba, Sergipe, Alagoas. É desafiador encontrar empresas que queiram fazer investimento institucional nesses estados. Então, assim, é um trabalho um pouco, um degrau a cada ano, por isso que ele é, sabe, Érica, algo constante, algo que está no nosso radar, mas que sim, já colhemos frutos, já demos grandes saltos nisso. Um desafio, que eu acho que é um desafio um pouco nacional, mas aqui não é diferente, é a qualificação de trabalhadores da área do terceiro setor. Aqui a gente tem esse desafio de encontrar gestores, profissionais com know-how na área, com alguma carreira na área, para assumir o cargo de direção executiva, secretário executivo. A gente tem muita dificuldade. Então, assim, são várias frentes na área de gestão e governança e uma puxa a outra, né? E aí, quando a gente vê da dificuldade de profissionais, a gente vê o background da dificuldade de qualificação, né? Os próprios cursos, nas universidades, enfim. Então, é uma cadeia, é um efeito dominó, muitas vezes, tá? Então, num recorte rápido, a gente tem isso, né? A gente tem um terceiro setor bem mais profissionalizante, demos um passo, mas a gente está caindo no teto, onde a gente precisa realmente acelerar um pouco E aí, para isso, a gente precisa ter o olhar mais atento de quem investe em desenvolvimento institucional, olhar um pouco mais com carinho aqui no Nordeste.
E queria um complemento seu na sua resposta, que é, você falou que é difícil encontrar doadores que queiram fazer esse apoio mais institucional para as organizações. Na sua experiência de captador, de captadora, por que que é tão difícil encontrar doadores que queiram fazer esse investimento em desenvolvimento institucional?
Bom, excelente pergunta. A gente primeiro vive no país continental, a gente também tem que ter esse carinho com o nosso país, né? Se a gente pega, por exemplo, eu estou aqui com um dado, eu trouxe vários números para a gente comentar aqui hoje. Se a gente olhar o último censo do GIF, os associados do GIF colocaram 5,6 bilhões de reais no último censo relacionado a 2023. É muito dinheiro, a gente sabe que muitos do que estão lá no GIF apoiam investimentos, desenvolvimento institucional. Mas, assim, para que território está indo o pouco recurso que a gente tem em desenvolvimento institucional? Essa é a pergunta. Para que território está indo? Para que prioridade de território? Falei há pouco também de COP30, parece que todas as empresas do Brasil olharam só para a Amazônia, gente. Esqueceram do resto. Sem falar Centro-Oeste, a gente não está nem falando de Centro-Oeste aqui. Entendeu? Então, às vezes, se foca muito no em detrimento de outros territórios. E a gente tem esse desafio, Érica. A gente é um país continental, né? Então, a gente olha alguns grandes atores conhecidos do nosso país que todo ano está lá colocando 50, 60 mil em editais de desenvolvimento institucional, mas não é suficiente para um país tão grande como o nosso, tá bom? E eu quero trazer, gente, mas só uma curiosidade que a gente estava falando no bloco passado sobre o USAID. Gente, vocês sabem quanto a USAID investiu no Brasil nos últimos dados que se tem na internet, enfim, até no próprio site da USAID? Eu estava aqui buscando, porque se fala tanto assim, mas a USAID saiu do Brasil. Foi de 20 a 30 milhões de dólares. Em reais, dá 226, 230, dependendo aí da cotação do dólar.
Ou seja, não é um número significativo. Embora então, assim, influencie as pequenas organizações, né?
E aí, a gente também está acompanhando, isso pode, Érica, ser até interessante para as instituições do Nordeste nessa questão de desenvolvimento institucional, essa resposta da sociedade civil americana, né, do filantropo americano, a esse fechamento da USAID. A gente tem, na verdade, oportunidades que a gente pode olhar com mais carinho. Tá? Mas eu queria só puxar uma provocação, Érica, para a gente... Outro lado que eu falo também dessa dificuldade do Nordeste, então, a prospecção de recursos para desenvolvimento institucional. Um dado super, super curioso que eu consegui ele semana passada. Olha só, o profissional da captação de recursos, só um dado curioso que eu trago aqui, associado à ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, segundo dados de janeiro, a gente chegou a ter quase 100 associados no Nordeste. Isso corresponde a 16% dos associados da ABCR. Ou seja, outro problema que a gente tem poucos captadores de recursos no Nordeste. Então, gente, é tudo cíclico, né?
Pela sua resposta aqui, nós temos vários desafios da BIA. Primeiro, qualificar exatamente o terceiro setor do Nordeste. Segundo, fazer uma provocação para os captadores de recursos e formar novos captadores no norte e nordeste do país. Kika, antes de você chamar os destaques da semana, na resposta das nossas duas convidadas, principalmente da Bia, deu uma deixa para a gente chamar na coluna de desafios do terceiro setor o professor Paulo Savar. Paulo, tudo bem?
Desafios do terceiro setor.
Tudo bem.
Seja muito bem-vindo novamente. Paulo, a Bia estava falando da qualificação, da importância, a dificuldade que as organizações têm lá no Nordeste com a formação de pessoal, na captação de recursos. O que a inteligência artificial pode contribuir com essas pequenas organizações que já sofrem com esse problema que foi descrito pela Bia?
Bom, como professor de escola de administração, eu já há 30 anos venho defendendo que o terceiro setor brasileiro precisa ter maior profissionalismo. Não basta só ter a força, a capacidade, o engajamento, precisa ter profissionalismo também. E do ponto de vista educacional, essa é uma conquista demorada, né? Não é tão fácil formar a gente. A beleza é que com a inteligência artificial, a gente criou um atalho que está disponível e acessível para todos os brasileiros. Eu creio que o que tem de mais bonito na atuação do terceiro setor é que ele é baseado em autocontato e autorrelacionamento. Por isso, as pessoas não olham tanto para o aspecto da gestão, que tem que ser mais técnica, tem que fazer os relatórios, como a Cíntia comentou, e tudo isso é muito complicado. Bom, a inteligência artificial ela aumenta tanto a nossa produtividade que ela faz com que, de fato, sobre mais tempo para os profissionais que atuam no terceiro setor dedicar-se aos relacionamentos, ao autocontato, à empatia com as comunidades onde atuam e assim por diante. Então, de fato, temos agora uma ferramenta de muito rápida adoção e que, de fato, profissionaliza e aumenta muito a produtividade das organizações do terceiro setor, desde as de pequeno porte até as de grande porte.
Chegou a hora dos destaques da semana, Kika.
Vamos conferir as matérias da semana diretamente da redação. O Lucas Neves traz as principais matérias no site do Observatório.
Destaques da semana no portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram alguns destaques da nossa redação na última semana. ONU alerta que os avanços na mortalidade infantil podem estar ameaçados globalmente. Fundação Grupo Volkswagen participa do Fórum de Economia de Impacto 2025. Edital incentiva o uso de tecnologias digitais em prol do meio ambiente. E especialista defende a economia circular como ferramenta para combater a pobreza menstrual. Esses foram alguns destaques do nosso site na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br, lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana.
Então esse foi o Lucas Neves, que volta na próxima semana com mais notícias. E agora eu vou fazer mais uma vez um lembrete aqui para quem está escutando a gente, uma informação importante para você que atua no terceiro setor, especialmente se você atua numa organização média ou pequena, porque o Observatório do Terceiro Setor tem um novo espaço, que é a Voz das ONGs. Esse espaço tem o objetivo de dar visibilidade para pequenas e médias organizações do terceiro setor, facilitando a divulgação dos seus projetos. Então, se você não tem um site, não está nas redes sociais, o Voz das ONGs é uma possibilidade de você disseminar aí o trabalho da sua organização. E para saber mais e participar, você pode acessar o nosso site observatório3setor.org.br.
No nosso destaque 2, a gente fala que o terceiro setor, e é muito importante essa informação, conta com mais de 2 milhões de postos de trabalho e representa 4,27% do PIB, do Produto Interno Brasileiro. E o que equivale a mais de 220 milhões, gerando 4,7 milhões de empregos. É um ambiente que a cada ano se fortalece, Cíntia.
É isso mesmo, Joel. A gente tem um terceiro setor muito fortalecido e eu acho que a gente precisa mostrar mais esse trabalho para o Brasil como um todo, né? Então, eu acho que essa questão da profissionalização que o Paulo trouxe, a gente já avançou bastante e a gente precisa mostrar dá para dar uma pausa aqui?
Pode continuar.
Tá bom, porque eu não estou vendo nada, eu estou um pouco perdida. Então, assim, sobre a questão no fortalecimento do terceiro setor, da profissionalização, acho que a gente avançou bastante e a gente precisa, enquanto setor, por meio de vários movimentos, né, seja um movimento por uma cultura de doação, seja um outro que chama Conexão Captadoras, que a Bia está junto comigo, que é uma rede onde a gente tem mulheres para a gente poder se ajudar a melhorar a questão da captação, então, melhorar o que a Bia falou, né, dessa dificuldade que a gente tem de profissionalização, de ter pessoas captadoras de recursos, porque muitas vezes, quando você fala em trabalhar numa ONG, as pessoas vêm e querem trabalhar diretamente nas comunidades, né? É muito difícil você ter pessoas que nascem com aquela vontade de serem captadoras de recursos, porque elas têm uma visão de que ser captadora é difícil, e é verdade, né? Mas se você não tem pessoas captadoras de recursos que vão ajudar a gente a buscar esses recursos fora, fica muito difícil, fica impossível a ONG sobreviver. Então, eu acho que essa questão da profissionalização tem a ver também com a preparação, inclusive cursos específicos para captação de recursos, que são poucos ainda os que existem, né? Da gente poder, inclusive, tem universidades um pouco mais esse foco, né, para a gente poder, enquanto setor, estar mais preparado para mostrar o nosso trabalho, seja por meio de dados, ou seja por meio de pessoas que estão preparadas para falar a respeito, junto a organizações e a outros setores que podem vir a trazer recursos para a gente.
Coluna de responsabilidade social, nós contamos novamente, Kika, com quem?
Na coluna de responsabilidade social, a gente tem o Alan Levy, diretamente de Miami, falando com a gente, trazendo dicas aí de marketing, de gestão para as organizações, né, Alan?
Boa tarde, viu, Alan?
Boa tarde, gente. Cada vez esse programa me emociona e me impacta mais. É impressionante ver tanta gente talentosa trabalhando de uma forma tão profissional. Eu sempre tenho que trazer
Além, eu gostaria que você respondesse uma coisa, além do que você vai falar. A Bia trouxe um desafio, porque ela disse o seguinte: às vezes chega a captação de recurso, mas é um modismo. Estamos falando da COP30, então vamos botar dinheiro na COP30. Mas depois para isso. Esse fenômeno aconteceu um pouco também na pandemia. E depois se para o recurso, porque as organizações não têm aquilo que a gente define como responsabilidade social. Como mudar essa realidade?
A gente vem falando isso ao longo dos programas, nos nossos bate-papos, né, de bastidores. É um problema cultural. O brasileiro, ele gosta de emergência, né? A gente é acostumado a se unir quando está o caos total, e a gente não trabalha bem a urgência. E quando a gente ouve essas histórias tão inspiradoras, e eu como uma pessoa de marketing, eu falo, lógico, a gente tem que sempre se autocriticar, mas eu acho que o terceiro setor brasileiro está tão desenvolvido, ele está precisando entrar num passo além, ele precisa se empoderar. A gente ainda tem essa questão, mesmo captar recurso, parece que a gente está pedindo ajuda para alguém. A gente está ajudando o Brasil, a gente está ajudando o mundo, a gente está inspirando pessoas. Então, esse passo dessa mudança de chave para uma presença mais parruda e de uma contrapartida vai fazer a relação da doação estar tão ligada com... Lógico que precisa estatística, número, impacto, isso é muito importante, mas a gente precisa conectar com o coração. Isso o Paulo falou também, da inteligência artificial nos ajudando. Vamos impactar com o coração. A gente vai trazer os doadores para um momento mais empático do trabalho deles. Aí a gente vai estar lutando por causas, a gente vai estar lutando por o que realmente a gente quer fazer de impacto para o futuro do mundo. Isso também vai ajudar a diversidade. Porque aí tem a força da comunidade. A comunidade tem que ajudar a sua comunidade. Então, são pequenas mudanças de chave e que são difíceis no Brasil pela sua cultura, que faria do terceiro setor mais pujante. E no livro que eu escrevi recentemente, eu falo inspirações para transformação cultural na era do propósito, é talvez sair fora da caixa. A gente fala aqui, a gente está sempre na bolha. Quando a Cíntia está contando a história dela... tão inspiradora, ela foi conectar com a Mackenzie Scott. A gente fica falando do Zayd, isso é moral, não se contagia, vamos seguir fazendo o nosso trabalho, que é maravilhoso, vamos continuar inspirando, e a gente vai conseguir trazer novos formatos para captação de recursos, a gente vai conseguir ter mais gente conectada a longo prazo com essas transformações, e o empreendedor social, ele vai ter tempo para fazer o que ele faz de melhor, que é o seu trabalho, né? Então, essa história, eu acho que ela está... Eu estou olhando com otimismo, como sempre. Eu acho que a gente está muito próximo dessa mudança de chave no Brasil, mas precisa mais gente, como a Bia, como a Cíntia, ter esses canais que o Perspectiva está dando para inspirar mais pessoas, dar confiança para os pequenos, para os médios, quererem ser as Cíntias de amanhã, a Bia de amanhã, e com isso a gente vai criar um Brasil melhor no futuro.
Que legal, Ana, é isso mesmo, né? Sempre o Ana traz, Bia, o Kika, uma fala inspiradora, né? Aliás, o livro dele, lembra, A Era do propósito de doar, do propósito de fazer, do propósito de ser voluntário no terceiro setor, Muito legal esse livro do Alan, que eu já li.
Eu sempre eu termino e penso depois em cima da sua fala, porque tem um viés, mesmo essa história, eu estou aqui nos Estados Unidos, a gente tem que tomar um outro cuidado, e no Brasil também. A gente é bom, o povo brasileiro é bom, nós temos isso dentro de nós. A parte de fundraising, a parte de terceiro setor, ela está sendo muito politizada no mundo. E eu tenho tentado abstrair isso. Aqui não é política. A gente decide se a gente quer ser um ser humano decente ou indecente. Eu sou humano ou sou desumano? E com isso, a gente vai tocando o barco. E o que está acontecendo em volta, ele vai derreter, porque temos que confiar no ser humano. O ser humano é bom, o mundo está melhorando. Então, esse é um outro viés importante quando a gente fica falando dos Estados Unidos, do Trump. Eles estão aqui só para criar caos. Deixa, não se contagia. Segue fazendo o seu trabalho. Tem gente decente no mundo. A Mackenzie Scott deu um exemplo. Tem um monte de gente inspiradora e gente querendo fazer esse mundo melhor. E a gente não pode deixar esse viés político, nem esse viés pessimista contaminar nosso trabalho. E a gente tem que seguir em frente com otimismo.
É importante destacar.
Que assim seja.
É verdade. Mas né? Você veja que coisa interessante. É importante a gente destacar. A doação nos Estados Unidos é algo cultural. Não importa se você seja republicano ou democrata. Né? As pessoas doam. Né? Ela está acima das questões ideológicas e políticas. Eu acho isso muito importante destacar. Eu espero que a gente chegue logo nesse estágio no Brasil. Independente da sua visão política ou ideológica, você doa, seja do lado da direita ou da esquerda. Kika.
Vamos divulgar o resultado da nossa enquete?
Vamos sim, vamos lá.
Então vamos lá, resultado da enquete, depois pergunta dos nossos ouvintes, seguidores e seguidoras no Instagram para você, Cíntia e Bia. Então a gente perguntou essa semana, o terceiro setor é importante para combater a desigualdade da sociedade? E, claro, como não poderia deixar de ser, 100% dos respondentes, das respondentes, disseram sim, o terceiro setor é importante para combater a desigualdade. E aqui, com certeza, todos nós estamos muito de acordo com esse sim aí, 100% de sim. Alguém quer comentar alguma coisa?
Não, lembrando que a resposta foi pelos nossos seguidores no Instagram. Então, é a primeira vez que dá 100%, né? Fiquei até espantado. Mas, de qualquer forma, é um dado importante para a gente refletir sobre ele. Eu acho que nas perguntas dos nossos seguidores, para as nossas duas convidadas, aí a gente pode conversar um pouco sobre esse resultado.
Maravilha. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Henrique, que pergunta o seguinte... O noticiário negativo sobre as ONGs na imprensa prejudicou a captação de recurso para as ONGs? Estou especialmente curiosa de ouvir você, Bia, nessa daqui.
Exatamente, vamos ouvir você, Bia.
Gente, e lembrando, a gente está aqui gravando esse observatório aqui no Mediano, está em plena discussão de PL oriunda aí da CPI das ONGs, então tem muita coisa acontecendo no paralelo. Mas vamos lá, é uma resposta queima-roupa, não. E tem porquê. Porque a gente, ao mesmo tempo que veio, assim, veio a CPI, veio, enfim, várias questões, a gente veio de um governo que também quis, né, massacrar a imagem das ONGs, a gente teve o boom do ESG das empresas, onde esse S do social teve que olhar para o seu território, teve que olhar para a sociedade civil organizada, e teve que, peraí que eu vou entender esse universo das OSCs. Então, as duas coisas, em lastro temporal histórico, estão vindo acontecendo na mesma toada. O que a gente vai sentir para 2025/2026, a gente ainda está tateando, é uma coisa que está vindo aí nessa esfera aí do Trump, é se essa pauta do ESG vai cair um pouquinho cair um pouquinho em termos assim de pauta na imprensa, mas ela não vai deixar de existir. Então, Érica, assim, no resgate histórico curto, de 5 anos para cá, onde a gente teve, né, muita pauta negativa e tudo mais, a princípio, algumas instituições com certeza sentiram, com certeza, a gente for fazer um levantamento com com um bom, né, fazer uma pesquisa de recorte, com certeza vai ter quem sentiu. Mas a gente fazendo o arco todo, né, em nível nacional, a gente cada vez mais tem empresas investindo nas instituições, seja por lei de incentivo fiscal, seja por recurso direto. Não é à toa, só para terminar o raciocínio, que a gente está com recorde sobre recorde na lei de incentivo à cultura e na lei de incentivo ao esporte.
Ótima notícia, eu acho, escutar isso. Acho que eu nunca tinha feito essa pergunta para alguém que está acompanhando tanto captação, e acho que é isso, é um ótimo sinal, e é um sinal também que a tentativa de criminalização, que de fato houve nos últimos anos, né, de falar mal, porque assim, a gente sabe, né, assim como empresas, assim como, enfim, qualquer setor, existem uma empresa que, né, enfim, que cometeu algo, isso não quer dizer que o setor privado como um todo seja ruim, né, então acho que essa tentativa de criminalizar um setor, ela não tem sido bem sucedida, ainda bem, né, e acho que o resultado da enquete também traz um pouco isso, né, você acha que o terceiro setor ajuda a combater as desigualdades, 100% das pessoas respondem sim, né, porque a gente tem realmente, de fato, cumprido um papel super importante aqui para o país, né, mesmo para o Brasil, né.
E eu queria complementar, Érica, por favor, assim, novamente, a minha resposta, ela foi tão assertiva porque eu falo em nível Brasil, em nível do que a gente está sentindo. Mas, por exemplo, quem está me assistindo aqui vai dizer, não, eu senti, principalmente quem estava na Amazônia, mas aí a gente está falando de onda também, né? Senti um pouco no governo passado, a história do fundo amazônico que permeou, né, Cíntia? Tantos debates, né? Todo mundo que acompanha. Mas aí agora vem a COP. Aí a COP bota a luz de novo em cima dessas ondas. Então, assim, a gente tem essas coisas cíclicas, sabe? Eu acho que essa é uma questão que a gente pode abordar aqui em outros programas. Ao ponto inicial do primeiro bloco, tem que diversificar as fontes. Porque tem os ciclos de cada situação, ciclos positivos e ciclos negativos.
Você sabe que realmente dá uma outra pauta, viu, Bia? E a gente está refletindo internamente no observatório, por exemplo, a utilidade de um selo, como esse ISO 9000, dentro do como o crescimento do terceiro setor está acontecendo de uma maneira rápida, um selo seria importante para separar o joio do trigo.
E aí a gente tem a segunda pergunta, que tem inclusive um pouco a ver com isso, porque a Olga pergunta, e aí, Cíntia, acho que você pode trazer aqui a sua percepção, porque eu vejo poucos projetos com questões indígenas e população ribeirinha.
Será que tem poucos? Tem muitos projetos. Eu acho que a gente precisa levar mais recursos para lá. Mas a gente tem projetos incríveis. A gente tem organizações que fazem um trabalho lindo, né? O Saúde e Alegria, outras, a ISA, que é a Instituto Socioambiental. A gente tem organizações incríveis que estão fazendo trabalho lá. Mas, de novo, o que faltam são recursos para fazer mais projetos, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para essas regiões e ver como que a gente consegue apoiar em termos de recursos mais perenes, né? Que sejam recursos para fazer, para você poder usar por muito tempo. A gente tem uma doadora, que é uma doadora suíça, que tem um projeto com a gente aqui em São Paulo, que ela falou para a gente assim, que ela não doa por menos de 15 anos. Olha que incrível. Porque ela sabe que para você ter resultado de um projeto, você tem que ter no mínimo 15 anos. E que quantos doadores a gente tem essa mentalidade, né? Quando Alan fala de empoderar, a gente está falando o quê? De tentar acabar com esse desequilíbrio de poder que hoje existe no terceiro setor, né? Quando a gente fala de empoderar as organizações, hoje elas não têm muito como colocar os seus desafios e até dizer não, muitas vezes, para doadores que têm um recurso na mão. Então, quando a gente está falando de desequilíbrio de poder, ele também é visto nas regiões onde a gente atua, né? Nas regiões do Brasil. Por que que não chega o recurso onde precisa chegar? Né? Porque essas organizações não estão preparadas, mas como que elas vão se preparar se o recurso não chega? Né? Fica aquele ciclo que a gente precisa quebrar, a gente precisa interromper. Mas a gente tem projetos maravilhosos com comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, feito por organizações locais que estão trabalhando lá diariamente. O que falta é recurso para elas poderem fazer mais. Né?
Ô, Cíntia, nós estamos...
Concordo demais.
O Observatório está fazendo a sua lição de casa, viu, Cíntia? Nós temos divulgado os projetos das populações, sobretudo das populações indígenas. Nós temos até um pequeno documentário feito há alguns anos com a tribo Guarani, aqui que fica no Jaraguá, aqui em São Paulo, contando um pouco da história dele. e uma historiadora muito importante, que deu várias entrevistas para o Observatório, foi lá e fez um documentário. Está nas nossas páginas, está na página do Observatório, é só procurar. E a gente procura muito estimular, né? Sobretudo por causa desse processo de extinção, né, com a população indígena no nosso país. Kika, continua com você.
Eu ia só concordar demais com a Cíntia. Eu acho que a gente tem visto, na verdade, um crescimento e um aumento dos projetos, especialmente de comunidades indígenas, e ainda precisa de muito mais recursos, sim, mas eu acho que a gente tem visto um aumento, um crescimento de recursos, né? Inclusive, ia citar aqui o Fundo Podali, que é um fundo para doar só para comunidades indígenas, iniciativas e projetos de comunidades indígenas, um fundo, inclusive, liderado por uma mulher indígena, que são coisas que, alguns anos atrás, era um pouco mais difícil de encontrar.
Depois da pandemia, a captação de recursos para o terceiro setor tem focado no fortalecimento institucional. A produção me diz agora que nós temos mais 10 minutos de programa, eu vou procurar, dentro desse horário, ouvir o que for possível das nossas duas convidadas. Como eu estava dizendo, depois da pandemia, a captação de recursos para o terceiro setor tem focado no fortalecimento institucional. As nossas convidadas já destacaram isso. Em projetos de cultura, de gêneros, nos direitos das mulheres, seguido pelo desenvolvimento comunitário e conservação ambiental. Como a gente pode aumentar, né, esse leque do fortalecimento institucional no nosso país, sobretudo no terceiro setor, nesse ambiente que nós estamos vivendo, que ainda as pequenas e médias organizações ainda não perceberam da importância de se fortalecer do ponto de vista institucional?
Eu acho que é mais que sensibilizar, é dar recurso para que elas possam fazer isso, né? A gente lançou um edital que chama um edital aceleradora da igualdade, onde a gente está apoiando. Isso é bem iniciativa de jovens, meninas, movimentos e organizações pequenas, com recursos para que elas possam fazer alguma iniciativa. Eu acho que os editais, a gente precisa ter mais editais e lançar mais editais para as organizações para poder que mais organizações possam aplicar e possam receber esse recurso, porque não é só sensibilizar, elas sabem que elas precisam fazer, só não tem dinheiro, né? Como que a gente vai poder falar para ela, você tem que se profissionalizar, você tem que ter uma equipe, você tem que fazer monitoramento, se ela não tem recurso para isso? Então, acho que cabe a nós, grandes organizações ou institutos, a Kika faz muito isso, né? De trabalhar com editais que essas organizações possam receber recursos livres para poder investir nisso. Então, como que eu posso fazer alguma coisa se eu não tenho dinheiro para pagar um treinamento para minha equipe, se eu não tenho dinheiro para investir em marcas, se eu não tenho dinheiro para fazer uma pesquisa e mostrar o resultado do meu trabalho? Então, eu acho que é muito a gente conseguir levar recursos para essas organizações, e não só recurso, mentoria. Aí eu acho que depois a Kika pode falar um pouco disso, porque o Instituto faz bastante essa questão de mentoria, e não só entregar o dinheiro, mas levar um pouco de mentoria, um pouco de orientação para ajudar melhor a usar esse recurso.
Bia, rapidamente, você viu? A Cíntia chamou a responsabilidade das grandes organizações para essa nova etapa do terceiro setor, né? Para empoderar as pequenas e médias organizações.
Bom, eu quero trazer duas reflexões. A primeira é que eu acho que a gente também tem que investir no emocional dessas pequenas e médias, em elas acreditarem que existe esse recurso, porque eu encontro muitas que não acreditam que existe esse tipo de recurso. E, para acreditar, eu também tenho que conversar com esses grandes filantropos aqui do país, porque uma barreira que a gente encontra chama compliance. Até há menos de um mês, a gente teve aqui uma grande multinacional fazendo investimento de desenvolvimento institucional, mas a lista de compliance era de grande instituição que tem escritório jurídico, enfim. Então, assim, a gente também precisa de uma certa coerência, né? E sermos mais compreensivos para o porte de quem a gente quer, quem está precisando.
Você está dizendo que é importante ter um olhar realista, né? Sobre o que é o terceiro setor, né? Não exigir compliance, por exemplo, para uma pequena organização lá do Ceará, em Fortaleza. Kika, você foi citada, então eu quero que você fale um pouquinho.
Vou entrar nesse debate, porque acho que eu já comentei aqui, né, que essa é a minha causa, assim, eu sou militante do desenvolvimento institucional, e sou militante do desenvolvimento institucional com uma causa maior, que é o fortalecimento da sociedade civil, né, a crença de que sociedade civil organizada é muito importante, é fundamental, é um sinal de que a gente tem pessoas, cidadãs, cidadãos que se envolvem, que se responsabilizam pelos problemas, né? E para isso a gente precisa ter organizações fortes, né? Então, vou dialogar um pouco com o que a Bia e a Cíntia trouxeram, né? Eu acho que sim, a gente tem esse dilema, Bia, que é assim, você não vai mudar o compliance das grandes empresas, né? É assim, se a gente vai... Eu não sei se essa é uma batalha que vale a pena a gente... fazer, sabe? Porque quando está falando de grandes empresas, das grandes multinacionais e tal, elas têm lá uma política que às vezes não é nem brasileira, às vezes vem da matriz quando a gente está falando de multinacional e tal, né? Então, qual que é o caminho aí, né? Se essa organização ela tem uma intenção de, ela acredita que apoiar pequenas e médias organizações é importante, ela precisa saber que ela não vai conseguir fazer isso diretamente. E aí a gente tem organizações intermediárias para fazer isso. Né, a própria organização que hoje eu dirijo se coloca um pouco nesse lugar de ter fundos colaborativos, onde a gente cuida do compliance de quem precisa compliance e consegue ter uma política muito mais flexível, muito menos burocrática para conseguir apoiar organizações menores. Então, a gente precisa criar essas estruturas da gente ter organizações, vou chamar aqui de ponte ou de intermediárias, que possam responder o compliance das grandes e façam esse papel, de fato, de redistribuir esse recurso para as organizações menores, porque é uma coisa que, assim, você não tem recurso para desenvolvimento institucional, você nunca vai conseguir criar tudo aquilo que é necessário para atingir o compliance de uma grande empresa. Então, você fica sempre nesse lugar, eu não tenho recurso, não consigo recurso, né? Não consigo ter recurso para isso, nunca vou conseguir acessar recurso novo, né? E é outro ponto que eu queria trazer... é que eu acho que tem muita lição de casa dos doadores, quem está financiando o nosso modelo de financiamento tem muitos desafios e precisa ser mudado, mas acho que também tem lições de casa das próprias organizações. Essa consciência, talvez porque elas não acreditem, como a Bia falou, que é possível ter recurso para desenvolvimento institucional, eu vejo muitas organizações captando para projeto. E se você vai captar e vai pedir um dinheiro para projeto, se o seu pedido é para projeto, você vai receber dinheiro para projeto, dinheiro para projeto vem carimbado, né? Então, acho que a gente precisa aprender a como é que a gente capta para a nossa organização, né? A gente também precisa mudar o nosso discurso de captação. A gente precisa captar para a nossa causa, para a nossa organização, e para isso você precisa ter uma organização que tem uma estratégia organizacional para além do seu projeto.
Poxa, né? Fica, dá uma pauta isso, viu? Dá uma pauta de programa e você vai trazer da sua organização os resultados para que quem, na verdade, financia as pequenas e médias, né, os doadores, eles tomarem conhecimento desse novo momento, que existe essa mentoria, né, é o termo que se usa, né, em relação às pequenas e médias. Estou no final, tenho mais 5 minutos de programa, mas eu preciso chamar o momento musical, que a Cíntia escolheu a música, Triste, Louca, o Mar. O Francisco é Lombre. Você é feminista, Cíntia?
Eu sou, eu acho que é o feminismo a favor das mulheres, não contra os homens, né? É isso que a gente quer.
Opa, olha aí, feminismo a favor das mulheres. Triste, Louco, o Mar faz parte do primeiro disco da banda Solta as Bruxas, lançado em 2016. Expressa tudo aquilo que hoje estamos tentando buscar e dar um basta, como os relacionamentos abusivos, a violência doméstica e todos os outros pontos que ainda interiorizam as mulheres diante da sociedade.
Ela quem recusar, segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina.
Quero ouvir você, Paulo. Uma pequena frase desse nosso programa, de tudo que você ouviu, que é importante falar a respeito, e você já disse, né, da inteligência artificial, como ela deve ser utilizada, mas o que você reforçaria a respeito da utilização da inteligência artificial para as pequenas e médias organizações do terceiro setor?
Bom, o que eu fiquei muito feliz, aprendi bastante, é essa noção do ecossistema, né? As organizações interagindo entre si, constituindo redes, se apoiando mutuamente. De novo, aqui a inteligência artificial pode ser um instrumento para favorecer essa comunicação, esse relacionamento dentro do ecossistema.
Alan, sempre com uma participação inspiradora, falando sempre do meio copo de água cheio, né? Diante de tantas dificuldades que o país, o terceiro setor, vai ter em 2025, como você encerra a tua coluna no programa de hoje?
Toda vez é isso. Por mais que eu tente ficar pessimista, eu vejo os talentos que você chama aqui para cada programa, e eu vejo cada vez mais que talento o terceiro setor tem. Então, eu vou voltar com a minha historinha. Então, vamos confiar na gente, melhorar a autoestima. Com isso, a gente vai se empoderar. Quando a gente empoderar, a gente vai inspirar. Quando a gente inspirar, a gente vai engajar, a gente vai criar empatia. E aí a gente vai conseguir a transformação cultural que a gente tanto sonha no nosso país.
Você que nos acompanhou no programa, você ouviu falar da Kika e da Érica. São as mesmas pessoas, mas com certeza ela vale por duas. Ela é apresentadora do nosso programa e tem uma atuação fundamental dentro do terceiro setor. Kika, fechamos mais um programa.
Fechamos mais um programa e vou deixar aqui, já que a gente falou tanto de desenvolvimento institucional, uma dica para quem estiver ouvindo a gente, para conhecer a plataforma conjunta, que tem lá a gente faz uma curadoria de oportunidades de financiamento para o terceiro setor, de desenvolvimento institucional para as organizações, inclusive em parceria com o Observatório. Tem várias dicas de formação, de cursos pelo Brasil inteiro, então também dialogando muito com a fala da Bia aí, da gente descentralizar recursos, da importância de formação, de mentoria, de programa de fomento para as organizações. Então, confiram lá, que lá tem para ser uma ajudante assim, em tudo que diz respeito ao desenvolvimento institucional. Então, vou acabar o programa com essa dica e agradecer também demais aqui o papo com as convidadas e com o Alan e com o Paulo, como sempre. E a você, Joel, a parceria.
Cíntia, suas conclusões finais rapidamente. E obrigado pela entrevista, foi um prazer revê-la.
Desde o obrigada.
Ano passado, que nós não tínhamos contato.
Obrigada, mais um prazer estar aqui de novo, né? E só dizer que a gente precisa trabalhar para que a gente seja um setor formado por uma constelação e não por estrelas, né? Que a gente não seja estrelas isoladas, mas que a gente consiga formar uma constelação. Obrigada, um abraço para vocês.
Falando em estrela, essa figura que surge do Ceará, captando recursos para o Nordeste, e que esteve no nosso programa hoje, que vai continuar como colunista, contando um pouco da captação de recursos no Norte e no Nordeste do país. Conclusões finais, Bia. Que prazer ter você aqui.
Eu que agradeço a todos e todas. Paulo, Alan, Kika, fica aqui meu abraço. Vamos ter muito que conversar. Olha, Kika, esse bate-papo agora de compliance no finalzinho rendi muito, porque eu sou uma viradora de compliance, viu? Muita história para contar. Compliance existe, tem que ser. Mas assim, nem 8 nem 80, né? Vamos entender a realidade do país, né? Enfim, nosso país tão rico e tão diverso. Fica aqui o meu carinho. Obrigada mais uma vez a todo o time do Observatório. Um abraço aí na minha colega Cíntia. Já a gente se encontra também nos congressos da vida.
Embora esperamos você muito realista, nós queremos histórias inspiradoras aí do Nordeste.
Tem muitas.
Ponto final, mais uma edição do Perspectiva. Eu agradeço a participação da Cíntia Betti, CEO na Plan Internacional, da Bia Gurgel, nova colunista do Observatório do Terceiro Setor, e ela é diretora da BG Soluções Sociais e captadora de recursos. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais. Observatório do Terceiro Setor, lembrando sempre que o 3 é em numeral. Na próxima quinta-feira, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, com o tema dengue. Aumenta o número de pessoas contaminadas no país com a dengue. Esse é o nosso, essa pauta do nosso programa no Brasil ODS da próxima quinta-feira. Vamos ficar por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.